só pode carioca! Décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Guilherme, e rodada quase perfeita para nós cariocas.
Rodada quase perfeita porque só faltou o Flusão fazer a parte dele, um jogo difícil, né, diante do Atlético Mineiro, no Independência, mas de quatro jogos, três vitórias, fazia tempo que isso não acontecia no Campeonato Brasileiro de 2019, cara. Então foi uma rodada quase maravilhosa.
Então vamos começar na ordem cronológica aí. Vamos para o Mengão. Vamos lá, e o Flamengo conseguiu conquistar os seus pontos que estavam lá no cálculo. A gente sempre fala aqui, né, que o técnico tem lá sua tabelinha de pontos e pegar o Grêmio em casa, ainda mais com os times reservas, tem que ganhar, ganhou.
Exatamente, o cálculo, aquela planilha do treinador, foi muito bem feita. Nós, nas nossas lives no Instagram, @sopodecarioca, falamos, trocando ideia aí com os nossos seguidores, muitos diziam: a equipe que fizer a sua obrigação está na ponta da tabela. Está brigando por G6. E é verdade.
Isso significa que o nível do Campeonato Brasileiro está baixo?
Isso significa que o nível do Campeonato Brasileiro está muito baixo e que as grandes equipes estão com suas atenções voltadas para vários torneios. Tá? Caso do Grêmio. Então, o Flamengo em casa diante do Grêmio, mesmo o Grêmio titular, eu acho o Flamengo favorito. Por isso que não fui nem eu que falei não, Felipe. Foram os nossos seguidores. Jogaram lá, o time que fizer a sua obrigação tá na parte de cima da tabela, porque tá muito difícil fazer a obrigação. Vou pegar Vasco e CSA de novo. A gente tá falando de Flamengo e Grêmio, né? Olha o caminho que a gente tá fazendo. Pra você ver a importância
desse
jogo.
É, primeiro uma análise geral do campeonato.
Não, né? Mas pra gente ver a importância do resultado do Flamengo contra o Grêmio.
Sim.
Tá? Uma vitória óbvia. O Flamengo jogou bem, o Flamengo se impôs, né? Inclusive mais VAR no gol do Grêmio, né?
Toda hora isso,
toda,
né?
Toda hora isso. Mas o Flamengo foi lá, ganhou de 3-1, grande partida do Arrascaeta, fez a sua parte, está em terceiro lugar absoluto. Né? Então, o Vasco não conseguiu vencer o CSA. Olha só, se vencer o CSA, estava numa outra situação na tabela. As equipes tradicionais caíram de nível técnico e as equipes que não têm a mesma tradição mantêm o seu nível, que é um nível de médio para razoável, né?
Isso.
E acaba equilibrando o campeonato. Por isso que a qualidade do campeonato piorou. Você tem dois polos: as superpotências financeiras e o resto.
É, acaba ficando mais competitivo, mas no nível técnico de qualidade muito baixo, né?
Falou tudo. Tem algumas emissoras que gostam de destacar o aspecto competitivo. É o campeonato mais equilibrado, claro.
Por baixo.
Por baixo. Isso não é mérito. Isso é demérito.
Agora, o senhor, eu quero que peça desculpas porque senhor Felipe Luiz na lateral esquerda fez a diferença no jogo, principalmente no gol da virada, deu um belo passe ali pro início da jogada, e agora eu quero você pedindo desculpas pra torcida rubro-negra que vibrou com a chegada do lateral esquerdo maravilhoso Felipe Luiz.
Eu pedi desculpas.
Que isso?
E pedir desculpas.
Seja humilde.
Não, serei, tá bom. Você tocou numa palavra aí que me afetou. Perdão, nação. Desculpas. Agora, eu acho que o Felipe Luiz também tem que pedir desculpa, porque um passe só...
Ainda tá pouco,
tá,
né?
Tá pouco, não, meu. Tá batendo. Ah, não, entendi. Tá batendo. Não tá ainda naquela fala do Alckmin de dá pra fazer. A questão é que não tá batendo.
Precisamos que esse custo-benefício seja melhor.
Tá doido, não. Não vale a pena.
Mas calma, como diria o Silvio Santos, calma. Calma. Tá segundo certo. Jogo do cara.
Não, agora, brincadeiras à parte, foi uma boa atuação do elenco do Flamengo, mas é aquilo, vamos lá. Felipe Luiz, o grande lateral esquerdo da história do Flamengo. Amistoso contra o Arraial do Cabo.
Glorioso Arraial do Cabo.
Felipe Luiz dá três passes. E aí, vale destacar no jornal?
Não, não dá.
Então assim, claro, é o Grêmio, mas é a equipe de suplentes do Grêmio, né, que tem uma, sim, diferença e tal. Então não dá pra ficar glorificando o Felipe Luiz por conta disso. E também não dá pra crucificá-lo por conta da derrota 3-0 pro Bahia. Não foi ele que perdeu, foi o time todo.
Exato.
Então a gente quer Felipe Luiz, Rafinha, Arrascaeta,
Gerson.
O Gerson tá jogando demais.
Tá jogando muito, né?
Cara, o Gerson, ele parece que o Jesus encontrou o cara pra jogar a responsabilidade, não toda, porque é um jovem.
Sim.
Mas pra pelo menos dividir responsabilidade ali com o Arrascaeta, que tá jogando demais. Eu acho que o primeiro tempo, o Grêmio deu um susto no Flamengo ali no finalzinho, porque aqui foi um empate que caiu do céu. O Flamengo construindo as jogadas com muita tranquilidade, teve um domínio claro do jogo, né, um controle do jogo, e aí uma situação de penalidade, demorou uma eternidade também para ser analisada, a gente já falou isso 70 mil vezes aqui.
Nossa, não dá.
Essa foi a rodada do VAR, né?
É, no jogo do Botafogo, então, que a gente vai comentar daqui a pouco.
Nossa senhora.
Foi 9 minutos parados.
Meu Deus do céu, é um absurdo. Mas foi lá o Galhardo, que foi reserva no Vasco, reserva no Flamengo, agora é reserva no Grêmio, né? Tá construindo uma carreira interessante.
Muito legal.
Mas foi lá, bateu seu penaltizinho, fez o gol. Flamengo, numa jogada até fortuita, né? A jogada do segundo gol. Parece que o Arrascaeta bate de qualquer jeito na bola, mas quando a fase é boa, cara...
Tudo vai bem, né?
Tudo vai bem. Eu só fico com receio porque o Flamengo, nessas partidas que valem 3 pontos, isso é importantíssimo, porque o Flamengo tá brigando pelo título brasileiro, sim, a equipe funciona. Mas quando é aquela partida eliminatória, eu ainda não tô vendo a equipe funcionar da forma como vem funcionando em alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, eu quero até te perguntar, eu tô achando que o Gerson não pode mais sair do time.
Não, não dá. Não dá, né?
Mesmo com a volta do Diego?
Mesmo com a volta... Se o Diego voltar, né? Dizem até que ele pode se aposentar, porque só volta ano que vem e a idade começa a chegar e provavelmente terá menos espaço.
Ah, sim.
Né? Ainda mais se vem realmente o Balotelli aí... Tem menos espaço ainda, porque tem o risco de jogar com 4-4-2, tendo uns alas ali de meia.
Diz,
né,
pra mim aí, Balotelli chegando e o Gerson nessa fase, como é que você escala o meio-campo do Flamengo pra frente?
Aí tem que tirar um volante, né?
Você não joga com Arão e Cuejar?
Não.
Aí, joga com quem?
Aí eu aproveito que o Felipe Luiz tem de bom, que é a parte defensiva.
Exato.
Então já dá uma segurada ali. O Rafinha também não avança tanto. E aí eu pego as melhores peças do Flamengo pra suprir essa falta aí na frente, né? Pra mim seria... Cuejá segura a volância sozinho com os laterais sem avançar muito.
Boa. E aí você tem cobertura, né?
Exato. O Gerson armando o time pelo meio. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e 12 atacantes lá.
Jogaria o Balotelli e o Gabigol?
Dá. Ainda mais que o Gabigol, nossa, sai muito da área, né?
Você tá bem Jorge Jesus mesmo, hein?
É, mas aí não pode o lateral ficar subindo toda hora, né? Eu acho que tem que jogar assim, cara. Olha essas peças. Você vai deixar no banco o cara que ganha... Ainda tem o Arrascaeta.
Olha só. Aí, ó. Não é o dá. Que tá jogando mais.
Tira o Diego Alves e bota o Arrascaeta.
Tira o Diego Alves, né? A torcida vai gostar disso aí, cara.
Bota o Arrascaeta e o Rodrigo Caio vai pro gol.
Boa. Fechado. Difícil, né?
Difícil.
Olha como você tem um bom time.
Famosíssima dor de cabeça boa, né?
Com certeza. Jorge Jesus tá feliz da vida, só que agora feliz da vida com Libertadores e Brasileiro. Copa do Brasil já era.
Já foi.
Se cair pro Inter, fica uma obrigação de ser campeão brasileiro, porque a grande verdade é essa.
Uhum.
O Flamengo, se perder pro Internacional a vaga na semifinal, tem obrigação de ser campeão brasileiro.
Então, o time vem evoluindo... Depois da classificação sofrida contra o Emelec, que não precisava ser tão sofrida, mas foi. E aí teve esse tempo de respiro para melhorar.
Não sei se vem evoluindo. Você acha que vem evoluindo? Para mim, não.
Então, aí eu queria trazer...
Perdeu pro Bahia de 3-0 e ganhou das reservas do Grêmio de 3-1.
Aí eu queria trazer um assunto também. Nós cobrimos aqui todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Nos nossos podcasts, fazemos lives lá no Instagram, no @sopodecarioca. E para mim... Tá ficando muito chata essa coisa de time reserva. Tu acha que... Eu queria saber o que você acha disso. Porque a gente vem aqui, a gente não dá pra analisar se o time evoluiu. Por quê? Porque era time reserva. O Botafogo, Barroca fica ou sai? Ah, pegou o Atlético, ganhou. O Atlético tá melhorando. Ah, não, mas era o time reserva.
Que chatice.
É chato pra caramba. Tu não dá pra analisar.
Olha, eu concordo com você. Mas, obviamente que o torcedor de uma equipe que tem três times... Tipo do Palmeiras, Flamengo. Ele claramente, se o time reserva dele dá conta de vencer uma partida contra o Fortaleza, dá conta de fazer ali jogo duro contra um Corinthians, contra um São Paulo. O Flamengo empatou com o São Paulo no Morumbi com o time reserva.
Verdade.
Claro que ele vai preferir colocar o time reserva. Agora, até que ponto isso funciona? Não sei.
E agora a pergunta, né? Do porquê que eu trouxe esse assunto. Ganhar do time reserva do Grêmio... É uma evolução?
Não.
A gente fica
óbvio. É o óbvio, só que no Campeonato Brasileiro não tem essa. No Campeonato Brasileiro é isso. Angariei 3 pontos contra o time reserva do Grêmio. A Palmeiras vai jogar Libertadores. Joguei e ganhei 3 pontos. Eu tenho 6 pontos em cima de Grêmio e Palmeiras. O calendário vai me dizer que eu ganhei de 2 favoritos ao título. Não vai querer saber se é time reserva. Para Campeonato Brasileiro, eu acho que quem perde é o time que escala os reservas. Porque quem me garante que o Grêmio vai vencer o Atlético Paranaense?
Nada.
Então, eu sou a favor de você escalar o que se chama aí, a moda, né? Time alternativo. Eu tenho que, para isso, o departamento médico tem evoluído, faz uma análise do jogador fisicamente que pode aguentar mais um pouco, aquele que tem que ser realmente poupado, mas os treinadores fazem, não, vou poupar todo mundo, eu tenho mais 2 elencos,
é. Então vou poupar mas todo o Grêmio mundo. Não tem 2 elencos, o Grêmio... Atlético Paranaense não tem 2 elencos.
Mas para você ver, né, os times são tão bem treinados que eles conseguem, entre aspas, manter um padrão. Eu acho isso interessante, cara. Só que desvaloriza o campeonato.
Seguindo essa lógica, o Flamengo deve colocar time reserva contra o Vasco?
Flamengo não. Ah, não, 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 não. O Flamengo ele tem que ter uma noção que esses outros times não têm. O Grêmio acabou de ser campeão da Libertadores. O Grêmio foi bicampeão aí de Copa do Brasil.
Maravilhosa, internacional, né?
Exato, Recopa. Então o Grêmio não tem a obrigação que o Flamengo tem. O último título nacional do Flamengo foi 2009, há 10 anos. Né? Isso. Para um time que investe milhões. Não estou falando de time que está pobre. Estou falando de um time que está rico.
Sim.
Então a pressão em cima do Flamengo é diferente da pressão em cima do Grêmio, do Palmeiras, do Corinthians, que estão sempre ganhando alguma coisa. O Flamengo está sem ganhar nada, cara.
É. Tá e mesmo querendo? Sendo clássico... E mesmo que seja com o time reserva, é obrigação ganhar do Vasco?
Não, com certeza não. Eu já disse aqui que Flamengo e Botafogo era obrigação o Flamengo ganhar do Botafogo. Pela diferença entre os elencos e o Flamengo estava com o time titular. E o jogo foi equilibrado. Então assim, verdade. Queimou minha língua. Queimou minha língua.
Mérito do Botafogo ou demérito do...
Magia do clássico.
Magia do clássico. Clássico é clássico. Aquela
é aquele
afirmativa ditado. Maravilhosa.
Clássico é clássico e vice-versa.
Vice-versa,
é, maravilhoso. Então, eu acho que Flamengo e Vasco é jogo duro. Não é duro de se ver, não. É...
Eu acho que vai ser um jogaço.
Eu acho que vai ser um grande jogo.
Luxemburgo vai tentar dar um nó no Jorge Jesus.
Não será um jogo aberto.
Não, não, não.
Não será Fla-Flu.
Não, o Luxemburgo não é maluco.
Não é doido.
Partir pra cima não, do Flamengo.
Diniz é doido, tanto tá com Diniz cargo é maluco. A risco.
Vamos falar dele então agora?
Vamos lá.
Vamos partir pro Flusão?
Vamos lá.
Fluminense foi até o Independência, estádio que eu gosto muito de assistir, acho a dinâmica ali, como é a arquibancada e tudo mais, acho muito legal assistir jogos ali.
Acho um saco.
Tu não gosta?
Pô, torcida visitante parece que tem 5 pessoas.
Ah, meu amigo, mas aí é o jeito que o cara tem.
É a disposição esquisita desse estádio, mas
enfim, é diferente dos outros.
É, com toda certeza. E o estádio é de quem? Grande América Mineiro.
América Mineiro que vem sofrendo aí, mas não vamos falar de América
Mineiro. Não. Vamos lá.
Muito bem, o Fluminense foi lá e não conseguiu se dar bem, Guilherme. Normal.
Normal. Atlético Mineiro com a força máxima. Não é, apesar de ter a mesma pontuação do Flamengo, né? O Atlético vem logo ali, quarto lugar, mas com os mesmos pontos do Mengão. Não é uma das equipes que eu colocaria como favorita a título, não. Passa longe pra mim.
Porém, desculpa já te interromper, porque eu também duvido desse Atlético desde o início. Principalmente com o Rodrigo, técnico novo e tal, Ricardo Oliveira numa fase muito ruim. E eu...
Pô, até desde... isso o Fluminense dá azar, hein?
Pois é. E desde o início, eu tô lá assim, né? Não, mas esse Atlético... Vai pra frente não, vai não. Mas os caras vêm ganhando, vem aqui, bate o Vasco, em casa garante seus pontos e vai avançando. E aí, eu não sei não, hein, cara.
Mas faz uma análise do time do Galo. É porque o Galo, apesar de ter conquistado uma Libertadores aí há 5 anos, né? 6 anos, sei lá.
É a época do Ronaldinho ainda, né?
É, do Ronaldinho Gaúcho. É um time que tem essa tradição de chegar e não levar. Mas aí sempre chega.
Cavalo paraguaio.
É, meio cavalo paraguaio, Atlético Mineiro, né? Mas você observa o elenco. Pô, um meio campo recheado.
Bom. Falei isso na live. Quando sai Xará e entra Otero, não, você,
esse meio campo estrangeiro aí, América Latina ali, cara, Otero, Xará. Tem um outro que eu gosto, Casares.
Casares.
Adoro Casares. Aí um camarada que não tava jogando nada. Era refugo.
Vinícius. Verdade. Titular. Chegou a comentar isso.
Titular. Botou o Luan no banco. Então isso também é... Quando o elenco é
botou
bom...
Botou o Luan no banco, cara. Verdade.
Menino maluquinho no banco. Então quando o time é bom, os caras que entram, entram bem também. E vão comendo bola. O time do Atlético Mineiro hoje é um time extremamente competitivo.
Não é brilhante, longe disso.
Não, passa longe disso. Ricardo Oliveira não tá fazendo gol há 70 anos.
Agora fez.
Fez contra o Fluminense. Olha, eu vou te contar.
Mas perdeu chances antes que não era brincadeira,
muito
cara.
Muito gol.
Cara.
A gente acompanhou o jogo do Botafogo na Conmebol aí, na Sul-Americana, contra o Atlético Mineiro aqui. Ele perdia cada uma que você via que era a fase dele, né?
Fase ruim mesmo.
Mas eu achei que o Fluminense fez uma partida boa. Como sempre.
Como sempre, cara.
A gente fica falando a mesma coisa do Fluminense.
Verdade. Aí que tá, vamos lá. Primeiro sobre isso que a gente estava falando, na live, vê se você concorda comigo. Na live lá no Instagram, eu disse...
Foi eu que fiz, não?
Não, do Fluminense foi eu, sábado, meia-noite, e a galera estava lá acompanhando.
É verdade.
80% dos times vão perder para o Atlético Mineiro lá no Independência, você concorda?
Sempre, isso aí há 5, 6 anos, desde que o Atlético Mineiro se reformulou, virou um time sério.
Isso, e agora, é muito penoso você sair... 30 vezes com a bola bem, pelo meio, articulando, bababá. Mas você erra uma, igual cara, o Nenê errou, e você toma o gol e perde o jogo.
Não me fala isso. Quem foi que errou? Foi o Digão, não?
Não, foi o Nenê. O Nenê que errou o início da jogada foi porque... Mas cara, eu lembro das escolinhas do espectro da região do mar.
Espectro.
São Pedro Sport Clube, cara. Onde o técnico lá, Paulo Mamão... Onde Paulo Mamão já falava, sai a bola pela lateral.
Menos risco, né?
Cara, o Fluminense só quer sair com a bola pelo meio. Aí o Fluminense toma o gol, entregando a bola, dá dois lances a seguir, é Nenê saindo de letra, é o Alan protegendo com aquele corpo pequeno dele ali contra um atacante grandão. É muito risco.
É um pavor. A gente acompanhando o jogo do Fluminense, tive a oportunidade de assistir essa partida toda. Você fica com temor o jogo inteiro. Principalmente quando a bola tá nos pés de Digão.
Muriel.
Alanzinho. Pô, você fica... Meu Deus, o que eles vão inventar agora? Não é o Ganso que tá jogando na zaga para sair com a bola.
Não tem 10 Gansos.
Não tem. Então, assim, tá muito difícil a situação do Fluminense. A situação do Fernando Diniz é a seguinte. Vou deixar bem claro aqui. Bem claro.
Vamos nessa. Quando você fala assim, é porque tem notícias de bastidores.
Tem notícias de bastidores. E eu não posso dar nome aos bois aqui, mas é o seguinte, qual a situação do novo presidente do Fluminense? Ele quer profissionalizar o Fluminense de alguma forma, né? Mário Bittencourt, o início da profissionalização do Fluminense na cabeça do Mário Bittencourt passa pela manutenção do trabalho do treinador. Só que eu te pergunto, como você vai manter o trabalho de um treinador que não consegue sair da zona da bagunça Z4?
Pois é.
O Fernando Diniz só está no Fluminense hoje pela Sul-Americana.
Se cair na Sula, cai.
E cai mesmo, porque o Fluminense não está conseguindo apresentar resultados, Felipe.
Mas aí tem um diferencial, que é algum tempinho atrás, lá no @sopodecarioca, no nosso Instagram, colocamos lá pro torcedor. Diniz, fica ou sai? E a torcida com 70% fica. Será que isso também está pesando a favor? A torcida do Fluminense... Lógico, sempre tem os que querem que caia, mas na nossa votação 70% querendo que o Diniz fique.
Me surpreendeu essa informação, a gente fez essa pesquisa, eu vou te falar que eu nem lembrava do resultado, que a minha confiança era tão grande na queda do Fernando Diniz dependesse da torcida. Me surpreende esses dados, me surpreendem, né? Mas eu acho o seguinte, se a torcida está comprando o barulho do Fernando Diniz, ótimo, porque esse é o trabalho do torcedor. A gente fala aqui no Só Pode Carioca. É apoiar, é entender a dinâmica do treinador, da diretoria e manter o trabalho. Porque veja só, Felipe, o que a gente vem falando e o Fernando Diniz mantém, é o discurso dele em todos os jogos. A minha esperança é que o time está jogando bem. A minha também é. A sua também foi.
Não, calma aí. Vamos ele parar.
Ele falou isso hoje.
Vamos parar com esse papo bonzinho aqui. Calma aí. Isso vai custar caro, Diniz. Isso aí vai custar Série B. Você nem jogar brinca. Bonito e nem perder brinca. Vai custar Série B pro torcedor tricolor. Então não vem... Fiquei bravo aqui agora, cara. Chega. Chega de jogar bem e perder. Eu quero o Fluminense jogando mal e ganhando e não caindo para a Série B, Guilherme.
Pra isso, eu acho que precisa ou ser campeão da Sul-Americana...
Mas no Cruzeiro acordar?
A solução é demitir o Fernando Diniz, sendo bem
sincero.
Ah,
boa!
Bem sincero.
Agora sim.
Volta, Abel.
Agora começamos.
Por quê? O que o Abel vai fazer? Vai aproveitar tudo isso de bom que o Fernando Diniz fez, porque, obviamente, você treinar os jogadores para terem posse de bola é muito interessante do meio pra frente.
Óbvio, gente.
Do meio pra frente. A gente vê os riscos que o Fluminense, que o Botafogo correram aí nessa... até 14 rodadas de campeonato. Os riscos que essas equipes correram entregando gols fáceis, bobos. Partidas que poderiam ter terminado 0-0, 1-0 a favor, terminaram com derrotas porque erros na saída de bola. Quantos gols Fluminense e Botafogo entregaram para os seus adversários?
Sim.
E o Fluminense eu não vou nem falar aqui. Você acabou de trazer aí a chave. A derrota para o Atlético Mineiro foi desenhada nessa confiança absurda com esse esquema de saída de bola da zaga. Isso irrita.
Porque, ó, o time do Fluminense é melhor que o time do Vasco.
É.
É melhor que o time do Ceará, é melhor que o time do Fortaleza, é melhor que o time do Goiás.
É.
Não era pra estar onde tá. Agora, o Mário Bittencourt não pode, ah, vou profissionalizar, tem que ser o Diniz. Não, tem um monte de gente aí boa.
Pô, Abel?
Abel.
Pô, Abel é um treinador top de linha.
Top.
E que ainda tem assim, paixão top. Pelo Fluminense.
Sim.
A gente sabe disso.
Com certeza. Ele toparia voltar, hein?
Eu acho que sim. Ele quer saber se tem um projeto, né? Não quer só apagar fogo.
Sim.
Obviamente.
É, vai contratar o cara faltando 7 rodadas.
Não, aí eu não entro. Eu não entro nessa roubada.
É, não.
Vai o interino, Marcão, grande Marcão. Não, não dá. Cara, então assim, situação do Fluminense contra o Atlético Mineiro, você foi muito cristalino. Uma derrota é normal? É normal. Mas uma derrota normal em gols que são normais. Jogadas criadas pelo Atlético Mineiro.
Isso aí.
Pô, que absurdo é esse? Que a gente entrega uma bola, eles fazem o gol e a gente sai com a derrota. Porque o Fluminense poderia ter sido com um empate nesse jogo, Felipe.
Sim, com certeza. Um empate importantíssimo para um time que tá lutando para não cair.
Pô, exatamente, somar pontos.
Aí você fica dependendo de duas derrotas do adversário e você fazendo duas. Porque também tem uma coisa, esse estourar meu aqui vem de uma derrota normal precedida de um monte de derrota anormal. Como, por exemplo, contra o São Paulo em casa.
Anormal. Foi uma derrota anormal, esquisita. O Fluminense poderia ter vencido aquele jogo, tomou um gol no finalzinho, perdeu para Goiás. Vou nem ficar citando aqui as derrotas vexaminosas dessa edição de Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense teve 98% de posse de bola, 75 chutes a gol e o placar foi 1-0 para o adversário. Enfim.
Não dá.
Não dá, não dá.
Se continuar jogando bonito assim, vai jogar bonito assim na Série B.
E agora, Felipe, para a gente poder encerrar aí o jogo do Fluminense, eu não vou nem dizer aqui. Eu falei isso na live, né? Eu fiz a live do jogo do Vasco. Falei para os torcedores tricolores que apareceram lá para comentar conosco acerca desse jogo do Vasco contra o Goiás, que a esperança era que na próxima rodada o Fluminense pegava o CSA em casa.
Sim.
Nem vou mais falar um troço desse, cara. Depois da minha língua queimada em Vasco e CSA, eu não vou falar mais nada, principalmente quando o assunto for Fluminense aqui. Eu vou esperar, cara.
3 pontos garantidos. Aproveita que o Vasco tem um clássico difícil.
Tu acha que é 3 pontos garantidos contra o CSA?
Tem que ser. Tem que ser. Não tem. Você já queimou a sua e ainda não queimei a minha. Então eu ainda tenho aqui. Ah, meu Deus. É muito complicado esse Fluminense, cara. Dá um nó na nossa cabeça, dá um nó na nossa esperança de dias melhores.
Pelo que joga, pra mim, normal, um 4-0.
Normalíssimo.
Normalíssimo. Agora, pelo que tá rolando no histórico desse campeonato, medo, hashtag medo. Apesar de o CSA ter perdido em casa pro Fortaleza.
Isso.
2-0.
Mas eu acho que consegue empatar em casa, né? O jogo mandando.
Vamos mudar o assunto?
Vamos nessa. Fogão com jogo difícil consegue seus pontos diante do Tapetinho Atlético. Eles não vencem fora do Tapetinho.
Não
aguenta, Thiago Nunes, que a gente vai falar isso até o fim do campeonato.
Vamos falar. Não vencem. Olha que o Botafogo deixou o campo tão ruim. Mas
nossa, tava feio.
Horroroso pra deixar o adversário mais à vontade. Sinta-se em casa. Não, o Botafogo fez toda uma estratégia. Você tinha ali um verde escuro na metade do campo, um verde claro, um verde musgo. Era tudo que era tipo de
todos grama. Todos verdes.
Meu Deus, mas que vergonha, Botafogo. Enfim. E o Atlético Paranaense não consegue vencer fora do seu tapetinho. perdeu outra vez. Agora eu destaco aqui o que você falou no início da transmissão. Ah, o Botafogo tá perto do G6. Ah, mas ganhou dos reservas do Atlético Paranaense.
Que
chatice. Minha pergunta pra você, Felipe Oliveira. Isso é algum demérito ou você acha que não, tem que ser valorizado, rumo a G6 e tal? Isso tem que ser ponderado na hora lá da conversa com os jogadores?
Não, eu acho que o treinador, o Barroca, falou, olha, precisamos desses pontos. Aí de cantinho de boca falou, meu emprego tá em jogo.
Com toda certeza. Eu já tirei o Barroca já algumas rodadas e tô aqui
Vamos esperando. Falar sobre isso, eu tô nervosíssimo contigo. Sobre Barroca Ball.
Vamos lá.
Tá? Mas, cara, é complicado. Aí, mesma pergunta do Flamengo. É mérito ganhar do Atlético Paranaense em casa com o time reserva deles? O que valorizou a vitória foi a dificuldade. Isso. Agora, a dificuldade é de se valorizar?
Não é um demérito do próprio time?
Parecem suas aulas maravilhosas de filosofia.
Tá parecendo mesmo, hein? Faltou convocar aí os filósofos.
Ser ou não ser?
É, você tocou num ponto interessante. As limitações do Botafogo são tão grandes que faz com que o adversário cresça. Ah, também é bom a gente destacar isso aqui.
Então você acha que o jogo ter sido duro é culpa do Botafogo?
No primeiro tempo, principalmente. O Botafogo jogou absolutamente nada no primeiro tempo.
Mas você me mandou um WhatsApp falando assim, olha, esse time reserva do Atlético Sim. Tá bem treinado.
E falei isso com a dor no coração, porque eu tenho um ranço desse time.
Não pode ser grande.
Não, não será. Não será. Muda de nome, muda de símbolo. Pô, tá até Grêmio Barueri, pô. Tomara que vá pro lugar que o Grêmio Barueri foi. Sei lá, pra qual série, nem faço ideia, né?
Não me imagino também.
Enfim, cara, mas eu te falei isso porque o Thiago Nunes é dessa geração de treinadores novos e inteligentes.
Ele é o Diniz que deu certo?
Ele é o Diniz que deu certo porque ele pegou a bomba do Diniz.
E lembrando disso quando o Diniz começou a vacilar...
O Atlético Paranaense era o último colocado.
Último colocado. E ele valorizou o trabalho do Diniz, ou seja, teve hombridade,
isso.
Né? Profissionalismo, teve um caráter ética. Profissional grande. Falou, não, eu só continuei com o Diniz, mas não continuou não. Você mudou esse time do Atlético Paranaense.
Mas eu não vi.
Tornou ele um time vencedor.
Lógico, vencedor, competitivo, que
troca campeão passo. Da Copa Sul-Americana.
Campeão da Copa Sul-Americana, fez excelente trabalho no Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil.
Perdeu peças importantes e mesmo assim continuou com o time competitivo.
E tá tão competitivo que conseguiu trazer um Adriano que veio do Barcelona. Por que que não foi pra um Botafogo, pra um Vasco, pra um Fluminense?
Poderia, né? A gente adora esses nomes assim que estavam esquecidos lá na Europa.
Adora.
A gente adora.
Então assim, são questões que a gente tem que colocar, que é a falência dos clubes, da gestão dos clubes do Rio de Janeiro, que tá fazendo com que essas equipes cresçam também.
Sim.
Quando o Vasco, Botafogo, Fluminense diminuem as suas marcas... desses times que são menores.
Opa, tem espaço.
É, tem espaço.
E cresce.
Nós somos menores, temos torcida pequena, ou seja, mais fácil de organizar, mais fácil de profissionalizar, a gente tem menos cartola.
Eu penso muito isso sobre a Chapecoense, cara. Olha quantos anos a Chapecoense tá na Série A do Brasileiro e passou por aquela tragédia toda, continuou. Isso,
se não
gente...
tivesse passado por aquela tragédia, estaria num patamar talvez parecido com o do Atlético.
Como diria o Alckmin, isso é gestão.
Isso é gestão, dá pra fazer.
Dá pra fazer.
Porque veja, você destacou um ponto positivíssimo. Poxa, a Chapecoense ele perdeu sei lá quantos milhões. Claro que as vidas, né, são muito mais importantes do que isso, mas em termos de gestão econômica
Foi
um baque. Você perde vários direitos ali econômicos dos jogadores. E conseguiu se manter na Série A, foi a Libertadores. Então, olha só, isso é, como você diz, gestão. Então, o Botafogo, falando do jogo agora, né, o Botafogo...
É, isso que eu ia falar. Porque vocês estão falando do Atlético? Porque o problema do Botafogo hoje é gestão.
É gestão, sem dúvida nenhuma. Por isso que... A gente está sempre aí trazendo novidades do Botafogo, questão do projeto dos investidores e tal, porque alguém se ligou e se mancou e viu que do jeito que tá, vai acabar.
Vai acabar.
Vai acabar. Agora falando do jogo, o Botafogo foi tão medíocre, mas tão medíocre, você via Bochecha dando passezinho de calcanhar na entrada da área da defesa. Criando, o Atlético Paranaense criou, sei lá, umas 10 oportunidades, podia ter feito 3-0.
Podia ter matado o jogo no primeiro tempo.
Podia ter matado o jogo, se não fosse, obviamente, São Gatito...
Ah, voltando, né?
Voltando, exatamente.
Tava mal. isso.
Voltando a fazer grandes defesas, sendo decisivo, porque Marcelo Benevenuto, olha, meu Deus do céu.
Voltou a ser Marcelo também?
Meu Deus do céu, não consigo nem me refletir sobre isso. Mas, enfim.
Mas o garoto que entrou no lugar dele também não foi
Canu?
Bem, né? Canu não gostei muito não, né? Deu uma entregada ali que quase custou caro também.
Quase, né? Olha, eu vou te falar, cara.
Mas é novo, vamos dar mais um crédito.
Foi o primeiro jogo dele profissional esse ano, a gente dá o crédito. Marcelo Benevenuto vem fazendo besteira há um tempo, aí faz um gol e cinco besteiras. Não sei, assim, a média, né? Mas eu acho interessante o que aconteceu. O Botafogo tomou 1-0 numa jogada extremamente fortuita. Os deuses do futebol no Dia dos Pais falando assim, Botafogo não pode perder hoje.
Boa.
Não dá. E foram lá o goleiro Caio, que goleiro figuraça.
Que peça.
Cara, que figura, cara. Ele é mais esquisito do que o goleiro reserva Agenor, do Fluminense.
Faltou só sentar no banco da praça com o Carlos Alberto.
Com certeza, aquele é uma peça. Ele soltou a bola na cabeça do Luiz Fernando e ficou pedindo falta.
Ele é amigo do Paulinho Gogó.
Deve ser. Meu Deus, a torcida do Atlético Paranaense, meu Deus do céu, que cara é esse?
Aí o Santos, que é o titular, é maravilhoso.
É,
né?
Muito bom goleiro, mas esse reserva aí tá pior que a Agenor, cara. Soltou a bola na cabeça do Luiz Fernando, o Luiz Fernando vem fazendo também uma péssima partida. Aí o gol mudou o panorama do jogo. O Botafogo cresceu na empolgação. Torcida veio.
Torcida foi.
Bola na trave, na cabeçada do Carli. O segundo tempo, o Botafogo começou em cima. E aí o Barroca fez uma alteração que foi muito interessante. A gente vê isso acontecer mais no Fluminense e no Vasco, né? O Barroca colocar um moleque da base no ataque. O Lucas Campos.
Como entrou bem o Lucas Campos,
tirou,
hein?
O pimpão inútil.
Pô, mas o Pimpa, velho, Pimpa...
Tá demais,
não,
né?
Não tá dando.
Não tá dando mais.
Não está dando!
Nossa, não acerta nada.
Putz,
é impressionante. Velho. E a combatividade que ele tinha, também não vi nesse jogo.
E tá ficando velho.
Tá. Mas, lógico, vai diminuir a combatividade. Como é que ele vai correr o campo inteiro? Como é que ele corria?
Pimpa! América de Natal.
É a cara, hein?
Tá te esperando tá de volta,
pedindo,
hein?
Tá pedindo, tá pedindo. E aí o Lucas Campos entrou, partiu pra cima, mexeu, gingou, pênalti. VAR entra em campo.
Pênalti justo.
Pênalti justo, né? O VAR...
Mas arrancou pela... o pé do garoto.
Finalmente, o VAR resolveu dar as caras a favor do Rio de Janeiro.
E do Vasco também, depois a gente fala.
Depois vamos falar, com certeza. Mas, ó, prejudicou o Flamengo no sábado. O Nenê reclamou de arbitragem também no sábado, enfim... E o menino tá doido.
Ele tá ficando doido. Velho também.
É, tá já gaga. E aí o Botafogo, beneficiado pelo VAR. Ufa! E aí a torcida ficou feliz porque o Diego Souza deu aquela sambadinha. Aquilo não é uma paradinha, né?
Nossa, ele tortou.
Ele tortou, ele se entortou, ele driblou e foi bater o pênalti, gol.
Eu achei que ele ia perder, cara. Quando ele fez aquele negócio louco ali, parecia um passista.
Que maluquice. Mas enfim, o importante é a bola na rede. Ótimo, Diego Souza, 2-1. Aliás... Entrou no jogo, Diego Souza.
Então,
você é fã do Diego Souza?
Demais. Diego, show. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Mas, lógico, irregular. Mas ele mesmo, sempre quando falam, né? Ah, que você é muito irregular. Diego, ele fala, qual jogador brasileiro hoje não é?
Claro.
Então, certíssimo. A irregularidade é meio que comum, né?
Sim.
Mas eu queria perguntar, antes de falar do Diego Souza... Sobre o gol que ele fez, que bateu lá no braço, você acha que foi bem anulado?
Na live a Artemis falou que foi mal anulado. Eu acho que foi bem anulado, sim, porque a nova regra diz o seguinte, eu sei que aqui só pode o carioca, né? Mas a gente tem que
ter... Tem que falar de futebol,
falar,
né?
Falar de futebol e com ética, né?
Isso.
A nova regra diz que toda jogada de ataque cujo resultado seja o gol e toca na mão...
Mesmo involuntariamente.
É lógico, é gol de mão, pô.
É, gol de
Lembro
mão.
Muito aqui de Corinthians 1, Vasco 0, há uns 2 anos, aquele gol de mão do Jô. Aquilo é um absurdo. Aquilo não pode acontecer.
Não, né? Pode.
Então o gol, que foi do Carli, bateu na mão do Carli, tem que ser anulado, tá certo.
Sim, tá certo.
Tá certo.
Agora, o Diego Souza, né?
Aham. Uhum.
Eu gostei muito do Diego Souza. Até estou um pouco estranhando o quanto ele tá aguerrido nesse time do Botafogo. Coisa que no São Paulo tava uma morrinha, uma draga.
Isso,
parecia
estar
com 50 quilos em cada perna
com
ali,
certeza.
A mais.
Ele não gosta de São Paulo.
É, pois é, ele só se dá bem aqui, né?
Só se dá bem aqui.
Mas no Botafogo, muita vontade, muita garra, reclama com os jogadores quando a bola não vai nele.
Isso aí.
E é isso que a gente espera dele no Botafogo. Liderança,
e aí,
né?
Liderança, e ele fez o Luiz Fernando crescer, ele fez o Lucas Campos crescer, Lucas Campos entrou muito bem, e aí o time todo cresce.
Porém, ele só apareceu quando o Botafogo engatou, né? Seria interessante, eu acho, o Diego conseguir mudar partidas.
Entendi.
Isso eu ainda não vi ele fazendo no Botafogo, né? Um jogo que o Botafogo tivesse mal e tal, e o Diego foi lá e resolveu.
Não vi ainda.
Ainda não.
Ele chamar essa responsabilidade.
Ele tá indo meio que na onda, né?
É, mas que bom. Pelo menos bom, está
pelo
indo.
Menos está jogando bem.
Pimpão, né? Não tá indo na onda.
É. Não dá pra comparar Pimpão com o Diego
Souza. Não, não tem mesmo condição. Mas eu achei que quem mexeu no jogo... Aí eu vou ter que... Mais uma vez, quem manda minha língua foi o Eduardo Barroca.
Ah, calma aí. Vou ter que levar meu tom de voz.
Achei que você tinha esquecido.
Vamos falar de Barroca Ball.
Vamos lá.
Porque antes da Copa América, eu, Felipe Oliveira, falei pra vocês. Barroca é bom. E eu continuo mantendo. Foi só pagar o salário da galera que voltou a vencer. E esse cara é capaz de levar o Botafogo para a Libertadores. Esquece Jair Ventura, diretoria. Banca, não, paga, você não vem o botando salário.
Diretoria. Você tá falando comigo. Você não vem botando diretoria no meio, não. Você tá falando com o Guilherme Cardoso, você tá mandando indireta.
Banca Barroca e paga o salário. Vai dar tudo
isso.
Certo.
É, quando a gente fala que o time que fizer a sua obrigação no campeonato tá brigando lá em cima, a diretoria tem que fazer a sua obrigação. É o mínimo, né, Felipe?
Mínimo, mínimo.
É o mínimo, mas você levantou um ponto interessante. Depois que realmente os salários foram colocados em dia, o Botafogo engatou duas vitórias. Não sou mais fã do Barroca, tá? Tô declarando publicamente.
Eu sou ainda.
Você ainda sustenta. Eu não sou mais fã do Eduardo Barroca. Ele tá com crédito com a diretoria do Botafogo. Claro que a diretoria do Botafogo não tem crédito.
Mas aí você tá de brincadeira. Tu dizer que não é fã do Barroca... Tu tá de brincadeira, cara. Esse time do Botafogo no início do ano não era nada, cara.
Nada.
Esse time não era nada. Esse elenco do Botafogo, se você for pegar, é pra lutar lá embaixo, o cara tá botando o time lá. Você tá de brincadeira, cara.
Ué, eu já discordo de você. Eu acho que não, e você tem que respeitar a minha opinião. Não tem jeito. Você vai ter que me engolir, como diz Mário Jorge.
Tá de brincadeira.
Não, vai ter que me engolir. E é o seguinte, o mais importante, eu não quero brigar com você, não. O mais importante...
É a dupla do jornalismo esportivo que mais... Discorda
aqui, mas com respeito. Lógico. É o seguinte, Botafogo ganhou, Felipe.
Isso.
Isso é que é importante, são 3 pontos na conta. A reserva não interessa, fez a obrigação, ganhou. Botafogo parte pro próximo jogo, sábado, contra o Corinthians, lá na Arena. Se vencer, o Botafogo ultrapassa o Corinthians. E o Botafogo vinha lutando contra um tabu que não vinha vencendo equipes que estavam à sua frente. Perdeu na sequência ali, na classificação, para Santos, Palmeiras, Flamengo... Perdeu pro Galo, não no Campeonato Brasileiro, mas 2 vezes na Sul-Americana. E aí você tem agora São Paulo, Botafogo perdeu também na estreia. E Corinthians, G6. O Atlético Paranaense estava na frente do Botafogo. O Botafogo quebrou esse tabu. Venceu uma equipe que estava à sua frente. Né?
Legal, hein?
Legal. Tô aqui acompanhando tudo. E agora, na torcida, para que o Botafogo possa vencer o Corinthians. Não é empatar, vencer. Porque o Corinthians talvez poupe alguns jogadores. Talvez, tá? Não tá certo. Por conta de um jogo na Sul-Americana contra o Fluminense.
Que também é o que eles estão levando a sério esse ano, né?
Eles querem muito. E o Corinthians tem uma equipe limitada.
Vai ser um jogão também Fluminense, Corinthians, Corinthians e Fluminense.
Vai ser. Vamos lá. É só pode carioca acompanhando todos os cariocas na vibração pelo Fluminense na Sul-Americana e pelos cariocas, todos eles no Campeonato Brasileiro. Fogão no G6 é o objetivo. Querendo ou não, vou ter que engolir o Barroca.
E olha só, cara, vi você de novo falando, né? Poxa, mas é reserva e tal, cara. A gente tem que parar de ficar falando que é time reserva.
Vai parar? Como é que eu vou
parar? Não.
Como é que eu vou parar de falar que é time reserva se ele tá colocando time reserva?
Não, mas aí o cara fez a escolha dele, meu irmão. É a camisa em campo.
Tem que falar que é time... Não, aí já não concordo.
Não, tu tá de brincadeira. É a camisa em campo, cara.
Não é a camisa em campo. Que camisa? Ah, e Atlético tem, Patético Mineiro tem camisa?
Não tem, mas é a instituição do cara. O cara quer botar... Tá valendo enfim, os 3 pontos. Não são os mesmos 3 pontos?
São, enfim. Mas não vou entrar
porque a gente acaba
nesse
assim
mérito.
Desvalorizando o Fogão.
Não, de não jeito pode. Nenhum. Aliás, parabéns, Botafogo Futebol e Regatas. 115 anos de história nesse último dia 12 de agosto. A gente fica muito feliz de ter essa história a favor do Rio de Janeiro. Os times do Rio de Janeiro, eles compõem a história do futebol brasileiro.
O time mais charmoso do mundo é o Botafogo.
Que símbolo lindo. Um dos únicos símbolos do mundo que você não tem inscrição nenhuma, mas todo mundo sabe quem é. O
O Goiás não suportou o gigante que invadiu o centro do nosso país e voltou com 3 pontos que não vinham há 17 meses.
Cara, eu ia falar
de
desse
fora
tabu.
Fora do estado do Rio de Janeiro.
Eu ia falar desse tabu, anos e anos sem conquistar uma vitória. E, aliás, hein, o Vasco quebrou uma série de tabus, mas esse é interessante, há alguns anos aí... Não sei precisar, mas você falou aí em meses, é isso?
17 meses foi o que o Luxemburgo falou.
17 meses, né?
Um absurdo.
Eu acho esquisito isso, mas enfim, vamos lá. O Vascão conseguiu. E você falou em invasão. A torcida do Vasco fez uma festa no estádio de Serra Dourada.
É a torcida gigante, é uma torcida nacional, Vasco.
É uma torcida nacional, fez uma festa. A gente só ouvia... Tudo bem que a torcida do Goiás tá meio ressabiada com essa... campanha.
São só 12 gols tomados em 2 partidos. Que palhaçada
essa campanha do Goiás pós-Copa América, meu amigo.
Você lembrou bem na sua live que eu já, quando o Goiás iludia o povo brasileiro de que conseguiria ser algo relevante nesse campeonato, eu
Você
já disse.
Loucamente disse.
Loucamente, totalmente pirado, falava: o Goiás cai porque o time é horroroso. E você, que isso, rapaz? O Goiás é
Agora,
muito
Agora toda
bom.
Hora eu falo que não, né? Você inventa, ninguém lembra e você sempre bota o meu nome na.
Só tem eu e você que eu só posso usar o seu nome. Não, mas. O Goiás vem, agora sim, mostrando a realidade.
Isso.
Cai.
Isso. Isso. Isso que eu fico com mais raiva ainda de algumas partidas do Fernando Diniz. Perder pro Goiás no Maracanã. Você tá de brincadeira. Um time que tomou de 6-1 em, sei lá, metade dos jogos esse ano. Tô brincando também, foram só 2, né? Mas enfim, o Vasco... O que eu gostei do jogo do Vasco, além da invasão da torcida, achei positivíssimo isso. O torcedor sente que é o momento. Foi lá, apoiou. E o jogador do Vasco se sentiu em casa.
Sim.
O Serra Dourada, ele é um campo diferente, né? Porque ele é muito grande. É o maior campo do Brasil na Série A, né? Então o jogador se cansa mais. E eu vinha falando que o Vasco, apesar... A gente falou na Copa América, o que, que o Vanderlei Luxemburgo tá avisando? Físico. Pô, o Vasco fisicamente tá um fiasco, Felipe.
Tá ruim?
Tá um fiasco.
Ih,
o Vasco no segundo tempo, todos os jogos vêm caindo de produção. É, e contra o Goiás foi a mesma coisa. Só que eu tô falando uma coisa ruim, por quê? Porque o Vasco cresceu em vários pontos. Falei na minha live isso no arroba só pode carioca. Aliás, uma live excelente. Vou agradecer aqui os nossos seguidores. Poxa, perguntaram, interagiram, foi muito legal. E só pergunta interessante.
Uma boa audiência lá,
foi
parabéns.
Muito legal.
Hein?
Pô, Vascão da Gama provando mesmo que é nacional e internacional. É o seguinte, o Vasco fez um primeiro tempo, pra mim, de almanac. É um primeiro tempo onde você não se cansa muito, você domina o adversário. Pra quê? Pra no segundo tempo você chegar com tudo e matar o jogo. Não. O Vasco ficou esperando o Goiás. Isso pra mim é inadmissível. Aí eu não sei se é cansaço físico, eu não sei se é incompetência do departamento físico do Vasco, que a equipe não vem jogando bem no segundo tempo, jogou contra o Fluminense porque tava com 2 a mais, né?
Detalhe, Guilherme, detalhe. Isso sem jogar meio de semana.
Aí você me deixa mais ressabiado ainda.
Sem jogar meio de semana, só os amistosos lá, mas não compara ao vigor Alguma físico necessário para o jogo.
Está errada, né? E a média de idade do Vasco não é tão alta. O Vanderlei Luxemburgo tá sabendo escalar a garotada agora. O Vasco piorou fisicamente. Piorou? Cara, tá pior do que o CSA. Você viu o jogo? Você viu
sim,
que
sim.
Fisicamente o Vasco tava arrasado. Agora, verdade. Taticamente e tecnicamente, melhorou muito. A entrada do Thales Magno, pra mim, é providencial. O Vasco segurar bola.
Já tem gente falando que pega a vaga do Marrone ali no lado.
Pra mim, já pegou.
Real?
Pra mim, talismã...
Pior que você sempre protegeu o Marrone, né?
É, mas o talismã tá tomando conta. O Marrone não tá jogando na sua posição, eu já não lembro como é que ele joga, irmão.
É, era lateral de campo mesmo,
é,
né?
É, mas eu tô achando o talismagno, o que, que ele vai aprender com o tempo? A ser decisivo. Na live eu falei que ele me lembrava o Robinho no início da carreira.
Boa,
o Robinho
boa
não
comparação.
Sabia chutar pra gol, não tinha força na perna. O talismagno ontem teve uma chance de matar o jogo.
O Luxemburgo já vinha falando isso, né? Ah, ele é garoto e ele não está tomando nos momentos decisivos, como você trouxe agora, a melhor decisão.
Também, mas o Luxemburgo, por favor, quando fala assim, ele é garoto, a gente tem que entender o que envolve ser um garoto. Fisicamente, ser um garoto significa ter menos força do que um jogador adulto, né?
Sim.
Então, claro que isso não é treino. Ah, tem que treinar. Não, não é treino, não. Isso é desenvolvimento físico.
Muscular.
Muscular, né? Isso é com o tempo mesmo. Eu acho que o Thales está no auge. Segundo jogo de profissional, o cara está decidindo. Ele prende, ele dribla, ele organiza a jogada pela lateral.
Segundo jogo como titular, né?
Isso, como titular, né? Como titular do Vanderlei Luxemburgo. E vai ser o terceiro e vai ser o quarto. Porque ele tá decidindo o jogo, Felipe. Eu gosto de jogador que entra e mostra as suas qualidades. Mostra as suas características. Eu pedi na minha live paciência com o Thiago Reis, só que não acho que ele seja o titular. Não acho que ele tenha que ser titular.
É porque o 9 ainda tem mais dificuldade quando você não tem um meia que consiga armar, que exatamente, é o caso do Vasco.
Exatamente, né? O Vasco ainda carece de um 9 e de um 10, na minha opinião. Então o que o Luxemburgo está fazendo? Fortalecendo os lados de campo.
Sim, é o que
fez,
tem, né?
Fez uma dobradinha muito legal na direita com o Cáceres. Cara, o Raul. O Raul jogou bem ontem.
Você também não estava sendo muito a favor do Cáceres entrar, não.
Não, eu sou anti-Cáceres até agora.
É. Né?
Eu acho Cáceres burocrático.
Tem que se provar muito ainda, né?
Ah, ele quase fez o gol da carreira dele, de trivela, de canhota. Né?
Que
no
isso?
Segundo tempo, acertou uma canhota lá, o goleirão Tadeu fez uma grande defesa. Mas eu gostei do Raul fazendo uma dobradinha inesperada com o Pikachu. Tanto que a jogada do gol do Vasco nasce de um cruzamento do Raul, um corta-luz genial do Pikachu e o Marcos Júnior, com a tranquilidade de um jogador experiente... Aquela tacada de sinuca no cantinho. O que você achou desse gol do Marcos Júnior?
É, então, ele já tinha perdido 2 gols que poderiam ter dado ao Vasco aí 4 pontos, né? No empate contra o Fortaleza.
Eu te perguntei o que você achou do gol. Não te perguntei
o que você acha de jogo antigo.
Tem que
trazer
o contexto. Eu não te perguntei antigo.
Olha só, por quê?
Você tem
cara...
problema de...
Tem que
cognição...
Tem que fazer esse gol. O cara recebe a bola de cara pro gol.
Você tá falando de que jogo? Eu não tô entendendo. Você tá falando de uma coisa, eu tô falando de outra.
Vamos lá, meu amigo. Goiás e Vasco.
Você tá falando de uma coisa, eu tô falando de outra.
Goiás e Vasco. Marcos Júnior recebe a bola de cara pro gol.
Ah.
Tem que fazer. Só que ele não fez contra o Palmeiras e não fez contra o Fortaleza. Então o negócio, mas pra te responder é... Ainda bem que fez. Tá evoluindo. Perdeu 2, fez 1, tô com 50%.
Bota no pé do Ricardo Oliveira pra você ver o que acontece.
Foi parar aqui em casa, bora.
Que fase, meu camarada.
Que fase.
Eu te perguntei o que você achou do gol do Marcos Júnior. Você falou mal do cara, é impressionante.
Não.
A sua capacidade.
Ele, primeiro que ele... Então vamos lá.
De manchar um comentário meu.
Olha só. Ele já entra no lugar do homem invisível.
Opa.
Que talvez estivesse em campo, só que a gente não viu.
Eu falei que o Goiás vai processar o Vasco, que entrou com 12 jogadores, que o Marquinhos tava em campo, só que ninguém viu.
Só que ninguém viu. Maravilhoso isso. Mas, cara, ele tá com a faca e o queijo na mão, porque o Marquinhos é horroroso. Não, e ele é bom jogador, agora falando sério.
Vamos lá, vamos lá.
É, no Bangu jogou muito bem esse ano.
O Marcos Júnior.
Marcos Júnior.
Ah, tá.
Né? Veio pro Vasco, aproveitou todas as chances que teve. Na última partida, eu achei que foi a pior partida dele no Vasco, que ele entrou no meio do jogo.
Talvez a pior partida dos últimos 25 anos do Vasco. Empatar com o CSA, eu não aceito.
Verdade, não dá. Mas ele é o motorzinho do time pra mim, tá? Ele e aí, gradativamente, bem devagar, o Raul também vem evoluindo no time do Vasco.
Eu ainda sou anti-Raul, hein?
É, mas evoluindo bem devagar, mas bem evoluindo.
Não, a partida que ele fez ontem foi brincadeira, jogou muito.
Não, e o Marcos Júnior também é esse motor. Ele marca, ele sai, ele tem qualidade no passe, ele consegue cobrir bem o lateral, ao mesmo tempo dá uma boa segurança pelo centro do campo.
Esse gol dele lembrou aquele do Bangu contra o próprio Vasco em São Januário?
Lembrou um pouquinho, né?
Então já dá pra perceber que é uma característica do jogador.
Chegar ali na área.
Chegar ali na área batendo.
Exato.
Cirurgicamente. Gostei muito
da jogada. Quem? Lembrou o Elias.
Lembrou.
Nos bons tempos de Corinthians,
lembrou.
Né?
Aquele volante.
Vinha sempre de trás.
Isso.
Né?
Com qualidade. Eu gostei da jogada do gol do Vasco. Isso me surpreendeu. Como o Vasco maquinou essa jogada. O Raul, elemento surpresa na ponta. Pikachu fazendo essa jogada, não sendo egoísta. Sabendo que o Marcos Júnior estava sozinho.
Sim.
Ah, isso é muita inteligência.
O Pikachu a gente pode fazer a brincadeira que for, mas é um jogador decisivo nesse time do Vasco, né? Sim, com o elenco que tem, ele é fundamental, não pode ficar mais fora.
Não, sem condição.
Não pode.
Sem condição. Não sei qual foi o treinador que barrou o Pikachu?
Foi o Valentim, né? Deixou ele um tempo fora aí.
Onde é que tá o Valentim depois dessa?
Tá na hora já de sair do Avaí, né? E tomara que não vá pro nosso Fortaleza.
Não, o Zé Ricardo está no Fortaleza.
Já foi.
Acabou de acertar.
Boa. Vai ser bom. Vai ser bom.
Eu acho que Fortaleza ganhou do CSA com um treinador inteirinho. Fortaleza não cai, não.
É. Toca a sirene. Chega de Fortaleza.
Chega.
Muito
vamos
bem.
Vasco da Gama. Aqui só pode carioca assim. São 5 segundos.
5 segundos para outros clubes. Democracia é o nome disso.
Volta pro Vasco. O Vasco, ele fez um primeiro tempo muito legal. Quero trocar uma ideia com você agora sobre o segundo tempo. Isso é que me preocupa. Ah, já ouvi reclamações aí dos nossos seguidores do Só Pode Carioca, que a gente se dedica muito em falar das coisas negativas dos times cariocas. Galera, não é isso.
Não é.
Só que a gente não quer cair na ilusão de que tudo são flores. Ah, o Botafogo é Atlético Paranaense. Opa, G4. Não é isso.
Não é.
Eu acho que o Vasco, isso eu falei na minha live, no @ Só Pode Carioca no Instagram, era pra ter vencido esse jogo por 3 gols de diferença ou mais.
Isso o Vasco tem que aprender, a matar jogo.
Isso aí.
Porque isso. Vascaínos, lembrem-se da pré-Copa América, onde em 3 partidas tomava gol no finalzinho, nos últimos minutos.
Meu medo.
Correu esse risco de
Correu
novo.
Esse risco. Quando não eu pode. Vi a bola cruzada, Rafael Moura subindo e o Fernando Miguel saindo He-Man. Mal. Eterno He-Man. O Fernando Miguel saiu muito mal.
Arcanjo Miguel fazendo o que não faz, né?
Cara... Se o Rafael Moura tivesse 3 meses a menos de idade, ele fazia esse gol.
Olha como pesa.
Esses meses pesaram. Ele, em vez de
Foi um pudim.
Tá demais, né? Ele, em vez de só encostar, ele jogou força. Enfim, acho que o Vasco correu riscos desnecessários, criou chances, poderia ter feito mais gols, mas o Vasco abdicou de jogar. Quando o Vanderlei Luxemburgo colocou 2 volantes, ali eu parei e falei, meu Deus do céu.
Errou, hein?
O que que vai acontecer agora? Você chamar uma equipe incompetente do Goiás pra cima de você é um risco, por mais seja incompetente. Botou Felipe Bastos e botou o Lucas Mineiro, que entrou mal demais, já levou cartão amarelo. Olha, o que que você achou disso aí, cara?
É, Lucas Mineiro é aquela velha ilusão do Campeonato Carioca,
sim,
né?
Sim, sim.
Lucas Mineiro e Cáceres, inclusive, né? Lucas Mineiro, novo 10, temos um 10! Não, não temos.
Que ilusão.
Não temos. É igual o Wellington Paulista também, eterno, né? Eita, cada jogador que já passou por nossos clubes também, né?
Caramba, é brincadeira, vou te falar. Mas isso me deixou preocupado no jogo do Vasco. E principalmente, por ser um elenco muito jovem, na hora da pressão, aquela falta desnecessária, aquele agarrão desnecessário no campo de defesa, o Marrone já tinha cartão amarelo, cometeu uma falta infantil. E para mim, um grande desfalque contra o Flamengo no jogo de próximo final de semana.
Com certeza. Ainda bem que o Thales Magno vem jogando bem, né?
E a probabilidade do Rossi voltar, né?
Sim, sim, sim. Agora, esse jogo, a gente já pode entrar no jogo contra o Flamengo, né? Fazendo esse pré-jogo. Pode ser o jogo da vida do Thales, hein? Se deixarem, o garoto vai bagunçar também. Porque lembrou bem na sua live, o momento que eu acompanhei lá, o pessoal falando que a zaga do Flamengo joga muito alta.
Isso.
E você
isso.
já falou aqui, e eu concordei, que o Vanderlei gosta de jogar pelas laterais. Isso é uma combinação perfeita.
É verdade. E o Flamengo vem sofrendo com isso.
Lógico, o Flamengo é muito favorito.
Pelo elenco, não pelo momento, mas pelas peças. Sim, pelas peças.
Você pega assim, por exemplo, qual cara do Vasco pode decidir? Talvez um Rossi. No Flamengo. O Everton Ribeiro, um Bruno Henrique, um Gabigol, qualquer um, Gerson.
Não, o Flamengo então, é favorito. Da mesma forma que foi contra o Botafogo, é também contra o Vasco. O momento do Vasco é diferente agora.
Aí, né? Sim, o emocional.
O emocional. O momento do Botafogo era ruim. E já foi um jogo dificílimo, né? Foi um grande jogo, Flamengo-Botafogo. E é o que a gente espera, Flamengo e Vasco. Eu acho que o Vasco vem num momento emocional maravilhoso. São 4 jogos sem derrota para uma equipe que vem perdendo toda hora.
E se afastando da zona de rebaixamento.
Cada vez mais se afastando, botou 6 pontos aí da primeira equipe que tá lá na zona de rebaixamento, venceu
continue
o clássico.
Continue assim, Cruzeiro.
Empatando
com o Avaí fora, continue assim.
E com o time todo titular.
Sim, Cruzeiro. E gol no último minuto.
Exatamente.
Continua assim, Cruzeiro.
Cruzeiro tá vexaminoso. Enfim, o Vasco da Gama tem tudo pra fazer uma grande partida contra o Flamengo. Na minha live eu não quis me posicionar assim, dá um placar aí. Não dei placar nenhum. Mas eu disse que se o Vasco fizer um primeiro tempo como fez contra o Goiás, cara, a chance de o Vasco sair com uma vitória é muito grande, porque o sistema defensivo do Vasco vem funcionando, coisa que não vinha.
É. Eu trago um alerta aqui. Se o Vanderlei fizer com o Flamengo o que fez contra o Goiás, perde.
Mas ou se seja... fizer o que fez contra o Palmeiras?
Aí é diferente. É. O Luxemburgo não é burro,
outro.
Né?
O parâmetro é outro. Flamengo e Vasco, pra mim, é parâmetro de Palmeiras e Vasco.
Isso.
O Vasco vai perder, todo mundo falava. Qualquer esquina.
Qualquer esquina.
Todo mundo na academia. Vai perder. não perdeu, jogou bem e poderia ter vencido.
Sim, é isso aí. Agora, se fizer um gol e tirar os atacantes, abdicar de atacar e pra fechar a casinha toda ali, tudo bem. Eu lembro até do Celso Dias, que participou lá da sua
isso,
live, né?
Celso.
Ele falou, olha, não pode de qualquer jeito. Isso aí, não pode de qualquer jeito. Mas também não pode deixar de deixar o Flamengo muito solto, né? Senão toma goleada.
Tem que ser a malandragem de Vanderlei Luxemburgo. Chegar para um jogador, por exemplo, Cáceres, forte, parrudo, o próprio Castan, Vasco fez 1-0. Já dá um pescotapa no Gabigol. Pronto, Gabigol já ganhou um amarelo.
Boa.
Né? O Vasco tem que fazer isso, essa malandragem.
Eu lembrei do Rodrigo agora, cara.
Ah, não, aí você pegou, camarada com PhD em... já
o Rodrigo
tá louco.
Acabava com o Guerreiro, com o Fred, com isso aí, né, cara?
E mas sempre o... expulso. O problema é que o Rodrigo errava na conta.
O Castanho é mais ético, ele acha que não consegue fazer
não,
isso.
Não, mas é aquela provocadinha. Sim, a gente tá brincando aqui, né?
É, lógico.
Aquela provocadinha, aquela a paulichinha. Porque esses jogadores do Flamengo, eles se deixam cair na pilha.
É, também tem isso, né? Emocionalmente são meio...
Eu percebo que, a exceção do caso do Marrone, nesse jogo contra o Goiás, o time do Vasco tá muito equilibrado.
Pouquíssimas expulsões no ano, Vasco.
Pouquíssimas expulsões. Muito equilibrado. Veja um prognóstico legal contra o Flamengo.
E pra fechar esse nosso podcast, você que já ficou até aqui nessa quase uma hora ouvindo de futebol com a gente. Tá por coisa mais de trânsito, né, galera? Eu sei que vocês estão no trânsito. Com certeza estão. Então vocês estão curtindo aí com a gente.
A situação tá difícil.
Não podemos deixar de falar de todas as nossas esperanças na Cidade do Aço. Volta Redonda, na Série B do Brasileirão. Estamos nessa campanha aí. Como é
pois
que
é.
Tá,
pois Guilherme? É. Tava bom, agora tá mais ou menos, né? Porque o Volta Redonda, ele veio de resultados heróicos, tava até na liderança do grupo, e agora aí faltando duas rodadas, Volta Redonda empatou com o Remo no fim de semana, 0-0 em casa, e ele viu, por exemplo, o Juventude abrir 3 pontos na liderança, o São José está agora na segunda colocação, o Ipiranga, para quem o Volta Redonda perdeu no fim de semana retrasado, assumiu a terceira colocação e o Volta Redonda, com a mesma pontuação do Paysandu, está na quarta colocação.
E aí é o perigo desse campeonato da Série C do Brasileiro. Emboladíssimo.
Muito embolado, eu nunca vi isso, cara.
Embolado ali. Se entre os 4 primeiros tivesse uma distância boa pro 5º, por exemplo...
Não tem.
Já tava mais tranquilo, mas não, se der mole, vai lá pra 7º, 8º.
E o pior, quem tá atrás ali do Volta Redonda, em 5º e 6º, é Paysandu e Remo.
Nossa,
os maiores, as maiores camisas do grupo. Então, assim, nossa torcida pelo Voltaço é pra que, pelo menos, passe entre os 4. Eu queria ir em primeiro.
Lógico.
E você pega o pior do outro grupo.
Uhum.
Mas vamos torcer. Vamos torcer. A esperança não morre.
É, e a gente quer que passe também porque sexta-feira agora, dessa semana, a gente começa a manter um fluxo de quadros novos no nosso YouTube.
Faz a campanha do YouTube aí pra nossa galera.
Nosso YouTube. Por quê? No Instagram a gente já tá se estabelecendo, meu amigo. Já temos nossas lives bombando, já temos nossos mais de 2.000 seguidores.
Pra você que tá chegando agora, escutando pela primeira vez, todo jogo de clube carioca, liga o teu Instagram.
Exato.
@ só pode carioca, vai ter uma lá. Live especial falando do teu time.
Toda sexta-feira, pelo menos 3 quadros. A gente vai falar de futebol interior, vai falar de futebol feminino, vai pras ruas encontrar vocês pra fazer zoeira com vocês, vai pros estádios.
A gente tem novidades pra você, então. Só pode carioca tá virando praticamente parte da sua família.
Isso.
É no Instagram, é no YouTube, é nessas plataformas aí que só o Felipe sabe falar o nome.
Essa semana teremos o time do Araruama Futebol Clube Feminino, Guilherme.
Cara, uma reportagem sensacional feita aqui pelo meu amigo Felipe Oliveira com o Araruama Futebol Clube, estreando aí no Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Não percam, é emocionante.
Teremos também clássico na arquibancada.
Já bombamos aí com Flamengo e Botafogo, Wesley e Guilherme, meu xará.
Isso.
E agora teremos clássico na arquibancada com Vascão e Mengão.
Isso aí, exatamente. E pra fechar a tampa na sexta-feira, estaremos nas ruas, a Artemis Proença, brincando, zoando com a galera. Vamos ver o que ela vai aprontar.
Ela normalmente apronta algo bem legal.
Vai ser divertidíssimo.
Ela é fofíssima.
Ela é fofíssima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Uma pequena campanha de paz. Seja legal. Para de ser chato, tá? Seja legal.
Seja fofo.
Seja fofinho.
Isso. Igual a Artemis. Isso. Nossa pernas.
Isso aí. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.